How's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Pronunciation Pro Class, uma aula de pronúncia nativa. Hoje a gente vai ver duas reduções de pronúncia de duas palavrinhas que são muito curtinhas, mas ainda assim são reduzidas por nativos. Essas palavras são essas duas palavrinhas que vocês estão vendo aqui na esquerda e que eu vou escrever aqui. And, or. Como eu falei, são duas palavras que já são muito curtinhas. And, 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 and. No entanto, nativos, ao invés de and, eles pronunciam muitas vezes, quando eles estão conectando ali duas ideias, eles simplesmente dizem n, 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 n. E algumas vezes esse n ainda vira só um n, tá? A gente já vai ver vários exemplos, você vai entender. E a segunda redução que a gente tem é a da palavrinha or. Or que soa como er. Or, er. Or, er. Er, er. Como assim, amigo? Er. Exatamente. A gente já vai ver nos exemplos, vai ficar mais claro. Primeiro exemplo que a gente tem aqui é Hey, Matt. Olha lá do lado esquerdo, hey Matt, que é e aí, Matt, ou hey, Matt, e daí continua assim. Have you ever been to that new fish and chips? Fish and chips lays across the street. Have you ever been to that new fish and chips place across the street? Vamos lá, gente. Have you ever been? É uma estrutura de frase. Sempre quando você quer perguntar, você já fez alguma coisa? Tá? Quando você quer perguntar se a pessoa já fez alguma coisa na vida dela. Por exemplo, ah, você já foi para a Europa? Você já viajou pelo mundo? Tá? Você vai usar a estrutura have you ever. Tá? Have you ever. A gente ainda vai ver essa estrutura mais para frente. Ela é algo um pouquinho mais avançado. O que importa agora, o foco aqui é a pronúncia. Tá? Então, entenda que have you ever é você já. Tá? Você já fez alguma coisa? Então, você já. E a gente tem o verbo been. Então, você já esteve. Tá? Been é o particípio do verbo be, do verbo to be, tá? Do verbo estar. Então, been esteve. Estado. Ok? Então, você já esteve to that new fish and chips place. Você já esteve naquele novo lugar. Place. Lugar. Fish and chips place. Lugar de fish and chips. O que é fish and chips? Gente, fish and chips é a contração de fish, que é peixe, and chips, batatinhas. É um prato, fish and chips é um prato muito comum, é um prato tradicional na Inglaterra, tá? Que é basicamente peixe com batatas fritas, ok? Então, você já esteve naquele novo lugar de fish and chips, across the street, do outro lado. Da rua. Então, gente, a palavrinha across dá a ideia de do outro lado, através de algo. E aí, se eu falo across the street, é atravessando a rua, tá? Do outro lado da rua. Então, você já esteve naquele novo lugar de fish and chips, atravessando a rua, ou do outro lado da rua? Gente, onde que mora a nossa dica de pronúncia aqui? O detalhe de pronúncia? É na palavrinha fish and chips. Então, fish and chips vira fish and chips, fish and chips, fish and chips. Então, veja como and, palavrinha and, vira n, n, n. É só um som produzido aqui no teu nariz, tá? Bem nessa região, ó. Ok? Então, fish and chips, fish and chips, fish and chips, fish and chips, fish and chips. Alright? Então, esse and, ele é contraído, ele é reduzido para n. Fish and chips. Muitas vezes, essa redução do and, ela é ilustrada por isso aqui, essas aspas, antes e depois do n, tá? Ela simboliza o som, porque vira só esse som de n, né? Fish and chips, fish and chips, fish and chips, alright? E essa redução de and, ela é muito comum, tá? Se eu falo rice and beans, deixa eu até apagar aqui, rice and beans, rice and beans, que é arroz e feijão. Se eu falar rápido, eu vou dizer, provavelmente, numa conversa informal com um nativo, eu vou falar rice and beans, rice and beans, rice and beans, rice and beans. Tá? Então, esse and, ele não vai soar, claro, and beans. Não, rice and beans. Man, my favorite Brazilian dish is rice and beans. Ah, o meu prato brasileiro favorito é arroz e feijão. Rice and beans, rice and beans. Ok? Então vamos lá, gente. Entendendo isso, tá? Não é sempre, você, em algumas situações só que você usa essa escrita, tá? Em alguns, quando é um nome típico, por exemplo, fish and chips ou rock and roll. Rock and roll. Tá? Então tem alguns nomes que essa contração é utilizada, tá, gente? Mas não é sempre, você não vai ficar escrevendo esse and assim, tá? Então cuidado, é geralmente quando é um nome específico, como fish and chips, que é um nome do prato, ou rock and roll, que é um nome do estilo musical, alright? Mas você não vai ficar escrevendo o and contraído assim, alright? Então vamos lá, gente, é mais uma questão de pronúncia, and que vira n, and, n, ou n, 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 pode ser tanto um quanto o outro. Olha lá, o próximo exemplo que a gente tem é Does Alice Band play rock and roll? Ah, Vi, mas ali do lado esquerdo não está escrito com o N entre aspas. Não tem problema, tá? Você também pode escrever rock and roll. Também pode escrever assim, não tem problema nenhum. Or just blues. Does Ellie's band play rock and roll or just blues? Então, does Ellie's band, você já sabe o que é? A banda da Ellie. Isso é muito importante, gente. A utilização de apóstrofo S depois de um nome, ela geralmente, às vezes é o verbo to be, tá? Se eu falo, Jessica's a good girl. Jessica, apóstrofo S, a good girl. A Jessica é uma boa garota. No entanto, se eu falo assim, Jessica's sister is nice. Jessica's sister. Então, se você tem ali um substantivo, uma coisa, depois do nome com apóstrofo S, significa que essa coisa pertence a essa pessoa. Então, se eu falo assim, Avi's brother é o irmão de quem? Do Avi. Então, você coloca o nome antes, apóstrofo S, e daí aquilo que pertence àquela pessoa. Se eu falo, por exemplo, você já deve ter visto muitas vezes algo do tipo assim, Zezito's Bar. Zezito's Bar. Por que Zezito's Bar? É o bar do Zezito. Por isso que coloca esse apóstrofo S. Ok, gente? Então, se eu falo Ellie's Band é a banda de quem? Da Ellie. Então, a banda da Ellie, e o does aqui tá para fazer a pergunta, né? Does Ellie's Band, a banda da Ellie, você já sabe que é uma pergunta. Play, toca rock and roll or just blues? Rock? Ou somente, just, somente, só, blues. A banda da L toca rock, rock and roll, ou somente blues? Onde que está a nossa dica de pronúncia aí? Está ali também na palavrinha que eu acabei de, inclusive, mencionar, que foi rock and roll. Rock and roll, 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 rock and roll. Ok? Então você não vai falar rock and roll. I like rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Não, rock and roll, rock and roll. Ok? Próximo exemplo que a gente tem é Lucas said, então Lucas said he is disappointed by the last episode of Two and a Half Men. Lucas é um nome, né? O nome Lucas. Então, o Lucas said, passado do verbo say, dizer. Então, Lucas disse. Lucas said, he is disappointed. Disse que ele está disappointed, desapontado, by the last episode. Então, pelo... Ah, o Lucas disse que ele está desapontado com, ou pelo, que ele ficou desapontado pelo... Tadadã. Okay? Que ele está desapontado com o último episódio, o by the last episode. Então, gente, esse by, ele dá a ideia de por algo. Eu estou desapontado por causa de alguma coisa. Por ou pelo, ok? Nesse caso, pelo episódio. Cara, eu fiquei desapontado pela qualidade ali do episódio, por exemplo. Ok? Então, o Lucas disse que ele está desapontado com o último episódio do quê? De Two and A Half Men, que é o nome da série, Two and a Half Men. Então, o Lucas disse que ele está desapontado com o último episódio de Two and a Half Men. O último episódio da série Two and a Half Men. Onde que está a nossa dica de pronúncia aí? No nome da série, que é Two and a Half Men. A tradução do nome é Two and a Half, de Two and a Half Men é dois homens e meio. Então, two and a half, dois and a half, e meio, men, homens. Então, dois e meio homens, dois homens e meio, ok? Porque é um tio e o pai e o filhinho, né, que vivem juntos e tal, uma série de comédia. E a pronúncia está ali no and. Então, two and a half men, two and a half men, soa como two and a half, two and a half, two and a half, two and a half, two and a half men, two and a half men, two and a half men, two and a half men. Two and a half men, two and a half men, ok? Ao invés de two and a half men, two and a half men. Então esse and não é pronunciado completo, ele é só um n. Two and a half, two and a half, two and a half, two and a half, ok? Alright, próximo exemplo, next example is I need to buy some tomatoes and some carrots at the grocery store. I need to buy some tomatoes and some carrots at the grocery store. A grocery store é algo como uma mercearia, tá, gente? O lugar onde você compra ali coisinhas básicas, como leite, ovos, algumas coisas básicas para casa. Uma mercearia. A grocery store. Grocery store. Grocery store. Ok? I need to buy. Eu preciso comprar. I need to buy some tomatoes, alguns tomates, and some carrots, e algumas cenouras, carrots, cenouras, at the grocery store, na mercearia. Eu preciso comprar alguns tomates e algumas cenouras na mercearia. I need to buy some tomatoes and some carrots, tomatoes and carrots, tomatoes and carrots, tomatoes and carrots, tomatoes and some carrots, tomatoes and some carrots. Nesse caso, você pode falar tomatoes and some carrots, tomatoes and some carrots, tomatoes and some carrots, ou simplesmente tomatoes. Então, nesse caso, veja como vai ser super reduzido isso também. Ao invés de tomatoes and some carrots, tomatoes and some carrots, você fala tomatoes and some carrots, tomatoes and some carrots, tomatoes and some carrots. I need to buy some tomatoes and some carrots, and some carrots, and some carrots. Ok? Então, o and soa como n. Mais um exemplo é... If she doesn't start eating healthy food and doing exercise, she will face the consequences soon. Wow, that's tragic. Muito trágica essa frase. Vamos lá. If she doesn't start eating healthy food, então se ela não começar a comer. If she doesn't start eating. Vi por que tem, não é comendo, tem ing? Não, gente, depois do verbo start, você sempre vai adicionar ing, tá? Você fala assim, começar a fazer, start doing. Falou começar a viajar, start traveling. Começar a trabalhar, start working. Eu tenho que começar a trabalhar, I need to start working. Ok? Então, depois de start e stop, então, começar e parar, a gente sempre usa ing, tá? No verbo que vem na frente de start. Alright? Se ela não começar a comer comida saudável. Então, if she doesn't start eating healthy food. Então, a gente tem o ing ali no eating, mais uma vez, porque vem depois de start. Depois de start, a gente adiciona ing. Eating healthy food, comida saudável. And doing exercises, e fazer exercícios. Fazer exercícios, tá? Então, mais uma vez, o doing também tem o ing, porque está vindo depois do start. Começar a comer, comida saudável, e a fazer. Então, tanto o verbo comer quanto fazer tem que ir com o ing, ok? Então, se ela não começar a comer comida saudável e fazer exercícios, she will face the consequences soon. She will face. Ela vai, esse will da ideia de futuro, ela vai fazer alguma coisa. Então, ela vai face. Como assim, Javi? Face não é rosto? Ela vai, rosto, não faz o menor sentido. Então, face também é um verbo, que é o verbo enfrentar. Você enfrenta um problema, quando você enfrenta as consequências. Você fala assim, I will face the consequences. Eu vou enfrentar as consequências. You will face the consequences. Você vai enfrentar as consequências, ok? Então, se ela não começar a comer comida saudável e fazer exercícios, ela vai enfrentar, she will face the consequences, as consequências, soon, em breve. Soon é logo ou em breve, alright? Ela vai enfrentar as consequências, deixa eu aqui, em breve. Frase longa, né? Ficou bem apertadinho aqui, mas dá pra você ver. Então, if she doesn't start eating healthy food and doing exercises, she will face the consequences soon. Se ela não começar a comer comida saudável e fazer exercícios, ela vai enfrentar as consequências em breve. Perguntei onde que tá a nossa dica de pronúncia aqui. Está no and. Eating healthy food and doing exercises. Então, healthy food and doing. Healthy food and doing. Healthy food and doing exercises. If she doesn't start eating healthy food and doing exercises. Healthy food and doing exercises. And doing. Tá? And doing. Okay? Então, é basicamente isso mesmo. And doing. If she doesn't start eating healthy food and doing exercises, she will face the consequences soon. Okay? Nosso próximo exemplo é we can't bear your laziness anymore. So, it is make or break time. It is make or break time. We can't bear. O que é isso? Can't é o verbo poder, conseguir. A gente já estudou esse verbo. Can, o verbo modal. We can't é o negativo. Né? Então, nós não podemos, nós não conseguimos. Nós não podemos. Temos. Bear. Bear é um animal urso. Bear não é beer, é bear. Bear, no entanto, também é um verbo. Bear significa você suportar, você aguentar alguma coisa. Se eu falo, I can't bear this, eu não aguento isso. Eu não suporto isso. I can't bear this. Então, se eu falo, we can't bear your laziness, nós não podemos aguentar, suportar a sua laziness. O que é lazy? Lazy significa preguiçoso. Laziness, preguiça. Laziness. Então, nós não podemos aguentar a sua preguiça. Anymore, mais. A gente poderia também falar, cara, nós não podemos mais aguentar a tua preguiça. Ou, nós não podemos aguentar a sua preguiça mais. So, então, it is make or break time. Gente, isso aqui é uma expressão, tá? Não vou traduzir literalmente porque não vai fazer sentido. So, então, it is make or break time. Make or break time é a hora do vai ou racha, tá? Então, você vai ou racha. Então, ou vai ou racha. Ali do lado esquerdo eu coloquei, então, agora, ou vai ou racha. Tá? É só para dar uma questão de ênfase, tá? Porque a gente está traduzindo uma expressão, a gente está traduzindo uma ideia e não palavras literalmente, ok? Então, nós não podemos aguentar a sua preguiça mais. Então, ou vai ou racha, malandro. Ok? So, it is make or break time. Literalmente, isso seria, então, é hora do faz ou quebra. Né? Não faria tanto sentido. Right? Ou vai ou racha. Ou agiliza esse troço ou já era. Ok? Onde que está a nossa dica de pronúncia, a nossa pronunciation pro tip? Ok? Tá aqui. We can't bear your laziness anymore. So, it is break or. E daí a gente vai ter a nossa primeira redução da palavrinha or, que ao invés de or, soa como er. So it is make or break. 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 Então esse or soa como er. Tipo uma rosnada de cachorro mesmo, né? Er. 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 Ok? Então make or break. Make or break. Make or break time. So, it is make or break time. So, it is make or break time. Tá? Vai repetindo aí, or, que soa como er. So, it is make or break time. Make or break. Ok? Next example is, it's Halloween. It's Halloween. Halloween. It's Halloween, kids. É Halloween, crianças. Tá? Halloween é o dia das bruxas. Então, é o dia das bruxas, crianças. Go trick or treating. Vamos lá. It's Halloween. É Halloween. Ou é dia das bruxas. Kids, crianças. Dia das bruxas, crianças. Go trick or treating. Go é tipo vão ou vá. Nesse caso, você está falando com as crianças, então vão. Trick or treating. O que é isso, gente? No Halloween, no dia das bruxas, as crianças vão pedir doces nas casas das pessoas, tá? E elas geralmente falam doces ou travessuras, algo assim, né? Quando a pessoa abre a porta, ela fala doces ou travessuras. Ou seja, me dá um doce, malandro, senão eu vou quebrar a tua casa inteira, tá bom? Pelo menos era assim que... Era isso que eu pensava quando era criança, quando eu falava isso. Então, claro que eu nunca quebrei a casa da galera, tá, gente? Era só imaginável, realmente me imaginava, todo mundo me dava doce, então tava certinho. Então, ó... Trick or treating é esse hábito que existe principalmente nos Estados Unidos de pedir doces na casa das pessoas durante o Halloween, na noite de Halloween. E eles chamam esse ato, esse costume de pedir doces, o ato de pedir doces e ameaçar as pessoas na casa falando que, ó, eu vou fazer uma travessura se não me dá doce. Ou seja, doces ou travessuras, de trick or treating. Trick or treating é o nome do negócio, tá? É o ato de pedir doces e falar doces ou travessuras, ok? Quando a pessoa abre a porta, você não fala trick or treating, tá? Não, você fala trick or treat. Só fala isso. Trick or treat. Então, pô, travessura ou doce, literalmente falando, ok? Então, é dia das bruxas, crianças. Vão pedir doces, tá? Vão brincar de doces ou travessuras. Ok? Então, é dia das bruxas, crianças. Vão brincar de doces ou travessuras, que é o trick or treating. Entendendo, mais uma vez, que trick or treating é o nome de brincar de doces. Significa brincar de doces ou travessuras. Ok? Agora, onde está a nossa dica de pronúncia? Está ali no trick or treating. Que ao invés de trick or treating, pronúncia completa, você reduz. Conseguir dar uma enxugada, uma dinâmica para a tua fala. Daí você fala trick or treating, trick or treating, trick or treating, trick or treating, trick or treating. Right? Então, esse or soa como er. Cachorrão, ok? Então, go trick or treating, go trick or treating, 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 ok? Última vez, it's Halloween, kids, go trick or treating, trick or treating. E a nossa próxima frase é, there are only two options. There are only two options. Either Hannah ate all the candy or the cat did it. Vamos lá, gente. A gente tem uma série de estruturas aqui, mas, mais uma vez, a gente simplifica. O nosso objetivo aqui é a pronúncia. Então, a gente começa a frase com a estrutura there are. Você lembra o que significa there are? There are é uma expressão, there is. There are são duas expressões. There is, there are. São duas expressõezinhas que é basicamente o verbo haver, quando se trata de existência. Há uma pessoa lá fora, tem uma pessoa lá fora. Muitas vezes a gente fala, usa o verbo ter. É, em português. Só que quando esse verbo ter tem a ideia de existência, ou seja, é um sinônimo para haver, em inglês você não pode usar o verbo have. Não pode usar, é errado, tá? Não é a mesma coisa. Have é ter para posse ou para obrigação, quando eu tenho que fazer alguma coisa, aí você usa have. Nesse caso, é ter no sentido de existência, tem ou há, tá? Ou às vezes pode ser traduzido até como existir, como... Está ali no nosso, na nossa tradução. Então, a gente está falando ali. There are. Tem ou existe. There are only. Só existem. Ou só tem. Ou só há. Só existem. Two options. Duas opções. Duas opções. Either. E daí tem uma expressão muito legal aqui para a gente aprender. Either Hannah ate all the candy or the cat did it. A expressão é a seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo, sublinhado, ó. Either or. Quando a gente quer falar, quando a gente diz em português ou isso ou aquilo, a gente em inglês fala either this or that. Either or é quando a gente fala de duas opções. Ou isso ou aquilo. Either or. Então aqui o que a gente tem? Olha lá, só existem opções. Só existem duas opções. Either, então, ou. Hannah ate all the candy. Então, ou a Hannah ate. What is that? Ate is the past, past passado. The past of the verb eat. Comer. Então, ate, comeu. Comemos, comeram. Então, ou a Hannah comeu all the candy. Todo o doce. Então, candy é doce. Tá, gente? Quando você se refere a doces, doces, você chama candy. Um bombom, candy. Ou uma bala, candy. Então, doces em geral, ok? Então, ou a Hannah comeu todo o doce ou todos os doces, or, então o complemento daquela expressãozinha que a gente está falando, either or, ok? Então, ou a Hannah comeu todo o doce, ou the cat did it. Então, ou o cat, gato, did, passado de do, que é fazer, então, ou o gato fez isso. Ou o gato comeu, tá, gente? Ou foi o gato. Ou o gato fez isso, ok? There are only two options. Tem duas opções somente. Só tem duas opções. Só há duas opções. Só existem duas opções. Either Hannah ate all the candy, ou a Hannah comeu todo o doce, or the cat did it. Ou a coisa mais importante aqui, para você aprender de coisas extras, é a expressão either or. Ou isso, ou aquilo. Ou. Ok? Either you go with me or you go with her. Ou você vem comigo ou você vai com ela. Entendendo a expressão, vamos para a pronúncia, gente. There are only two options. Either Hannah ate all the candy or pronúncia completa. Pronúncia reduzida. Então, either Hannah ate all the candy or the cat did it. Or the cat did it. Preste atenção que você nunca vai falar se você estiver dando ênfase à palavra ou. Either Hannah ate all the candy or the cat did it. Então, se você quiser dar ênfase no ou o gato comeu, daí você não pode reduzir, daí você não reduz, daí você faz a pronúncia completa. Or. Se você passar rapidamente pela palavra or, não quiser dar ênfase a ela, daí você reduz. Alright? Either Hannah ate all the candy or the cat did it. Or the cat did it. Ok? Alright. Continuando. Próximo exemplo que a gente tem é she'd better be there. Vou começar por esse. Vamos começar pelo início, ok? She'd better. O que é isso? She'd better. Ó, gente, esse she'd é a contração de she had better. E daí vou explicar rapidamente essa expressão. Had better é a expressão melhor você fazer alguma coisa. É melhor você, tá? Se eu falo assim, she had better, é melhor ela fazer alguma coisa. Eu falo, I had better. É melhor eu, tá, gente? Então, essa aqui é uma expressão. Pode ver que ela tem um funcionamento diferente. Você não vai conseguir traduzir literalmente. Se você traduzir literalmente, eu tinha melhor. Não faz sentido. Então, had better é esse melhor, tadadá, ok? Então, é melhor você, tadadá. You had better, é melhor você fazer tal coisa. You had better do that. É melhor você fazer aquilo ou isso, ok? Nesse caso, então, a gente entendendo que had better é a expressão é melhor, tá? A gente já sabe que isso aqui significa é melhor quem? É melhor ela, porque é she had better, então é melhor ela be there, estar lá. É melhor ela estar lá. Vamos lá. Voltando, continuando a frase. She had better be there by 8. Então, é melhor ela estar lá by 8, até as 8. 8 o quê? 8 horas, tá, gente? Você não precisa falar 8 o'clock, por exemplo. Tá? Falar 8 horas. Você colocar o o'clock. O'clock. Não, você pode só falar um número quando você fala de horas. Alright? Então, she had better be there by 8. É melhor ela estar lá até as 8. Às 8 horas, ok? Até as 8 horas. Or else, she'll miss the beginning of the play. Então, vamos lá. É melhor ela estar lá até as 8 horas, or else, senão, tá, gente? Então, or else, senão, pressãozinha, or else, escrevi errado ali, desculpa, faltou um E. Então, or else, se não, she'll miss the beginning of the play. É melhor ela estar lá até as 8 horas, se não, she will miss. O que é esse apóstrofo LL? É o will, she'll miss. Ela vai, indicando o futuro. Se não, ela vai miss. Miss é o verbo sentir saudade, sentir falta de algo ou perder uma oportunidade. Não é de perder, putz, perdi a minha carteira, por exemplo. Perdi minha carteira. Não. É perder uma oportunidade. Você perdeu o ônibus, por exemplo. Miss the bus, you miss an opportunity. Ok? Então, se não, ela vai perder o quê? The beginning. Beginning significa começo. Então, ela vai perder o começo of the play. Da play. Javi, play é o verbo jogar, brincar. Certo? Certo. No entanto, play também é um substantivo, que é peça. É uma peça de teatro. A play, tá? Play é peça. Peça de teatro. Então, or else she'll miss the beginning of the play. Se não, ela vai perder o começo da peça. Ok? Show. Dá uma apertadinha aqui. Beleza. Pra ler melhor. Então, she had better be there by 8, or else she'll miss the beginning of the play. É melhor ela estar lá até as 8 horas, senão ela vai perder o começo da peça. Alright? Gente, a gente tem vários pontos legais aqui, tá? Primeira coisa é que, no nosso exemplo, a gente não tem she had better, mas sim she'd better. Então, esse apóstrofo D é a contração do had, tá? Essa expressão had better é melhor. A gente pode contrair com apóstrofo D. Então, I'd better é melhor eu, tarará. She'd better é melhor ela, tarará. Ok? She better be there by 8, or else she'll miss the beginning of the play. É melhor ela estar lá até as 8 horas, senão ela vai perder o começo da peça. Gente, mais uma vez, eu não entendi 100% de todos os raciocínios aqui. O foco das Pronunciation Pro é te dar um vocabulário novo, alguns detalhes novos de fortalecer algumas estruturas gramaticais, mas o foco principal é a pronúncia. E a pronúncia aqui, no caso, da palavrinha or. Então, quando a gente contrai or, quando a gente reduz or, desculpe, quando a gente reduz or, soa como um cachorro mesmo. Nada a ver com cachorro, mas é Então, she'd better be there by 8, or else she'll miss the beginning of the play. She'd better be there by 8, or else she'll miss the beginning of the play. Outra coisa, outra redução que a gente tem aqui é a da palavrinha of. Essa aqui que eu vou sublinhar agora. Of. Esse of soa como a. Então, or else she'll miss the beginning of the play. 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 Então, of soa como a. Beginning of the play. Beginning of the play. Beginning of the play. Beginning of the play. Alright? She'd better be there by 8, or else she'll miss the beginning of the play. Or else she'll miss the beginning of the play. The beginning of the play. The beginning of the play. Alright? Ok? Gente, essa é uma frase com várias estruturas intermediárias para avançadas, tá, gente? Então é muito importante que você não fique muito preso aqui às estruturas e sim à pronúncia. Que você entenda a frase, coloque no Anki compreendendo a frase, por mais que não entenda todos os detalhezinhos. Entenda o sentido da frase, coloque no Anki, pratique e repita. Ok? Alright, let's move on. Vamos continuar. Nosso último exemplo é honey. Honey, could you bring some soda or water for Mrs. Wilson? Então temos a frase honey, could you bring some soda or water for Mrs. Wilson? Digamos que você esteja lá na tua casa com o teu namorado, com a tua namorada, ou com o teu marido, com a tua esposa, e você está recebendo uma visita, que no caso é a Mrs. Wilson. Mrs. Wilson. Mrs. Wilson. Mrs. Wilson. E daí você pede lá para o teu marido ou para a tua esposa trazer ali tá, teu marido está na cozinha, por exemplo, você fala, amor, ou meu bem-e, ou qualquer outra forma de chamar o teu namorado, tua namorada, marido, esposa. E você pede para ele trazer um refri ou uma água para Mrs. Wilson. Então a gente começa a frase com honey. Honey é uma forma carinhosa de chamar o teu companheiro ou companheira. Tá? Honey, que literalmente significa mel. Mas seria algo como o amor, ou meu bem. Tá? Então, honey, querida, ou querido, could you bring? Você poderia, could, significa. É esse poderia. Eu poderia, I could. Você poderia, you could. Ela poderia, she could. Nós poderíamos, we could. Ok? Então, você poderia, como uma pergunta, o could vem antes. Could you? Você poderia bring, trazer some soda, um pouco de. O que é soda? Soda é refrigerante. Então, refri. Um pouquinho de refri. De refrigerante. Or water. Ou água. Para a Mrs. Wilson. Gente, ó, a pronúncia dessa palavrinha é Mrs., tá? E quando que a gente usa esse Mrs.? Mrs. é um title, um título, que é utilizado para mulheres casadas. É um troço um pouco antigo, ao meu ver, tá, gente? Mas é algo que é importante você saber. Mrs. é utilizado para mulheres casadas e não só isso, tá? Geralmente, Mrs. é utilizado com o sobrenome do marido. Tá? Então, é algo, como eu falei, antigo, meio cafona, na minha opinião, tá? Se você discorda, não tem problema. No entanto, é importante que você saiba. Mrs. Wilson é a esposa do Wilson, tá, gente? Então, é muito usado isso nos Estados Unidos, é comum. No entanto, é muito importante que você saiba também que. Então, eu vou colocar aqui para a senhorita. Senhorita Wilson. Então, no caso, Wilson é o sobrenome do marido que a mulher pegou. Tá? Mais uma vez, eu estou ensinando isso para você, não porque eu acho que é certo ou errado, mas porque eu acho que é importante você entender para você conseguir ver um filme e entender. Tá? Então, beleza. Entendido isso, que Mrs. é usado para mulheres casadas e a gente usa com o sobrenome do marido, no caso, a gente pode continuar. Então, a frase ficou: Honey, could you bring some soda or water for Mrs. Wilson? Querido, você poderia trazer um pouco de refrigerante ou água para a senhorita Wilson? Então, agora que você entendeu a frase, a questão é a pronúncia, tá, gente? Se a gente encurtar esse or, ele fica Soda or water. Soda or water. Aí também não tem muito segredo. Agora, eu queria só complementar essa frase com essa explicação aqui que é importante, tá? Mrs. é usado para mulheres casadas. E você vai usar isso sempre com o sobrenome do marido. Tá? Mais uma vez, não acho certo ou errado isso, tá, gente? Não é essa a questão. A questão é que é importante você saber. Eu, particularmente, acho um troço um pouco antigo ser usado, mas que é muito usado até aqui no Brasil. Tá? Agora a gente também tem o Miss. Miss é utilizado para meninas, tá? Você olha uma menininha e você se refere a ela, hey, Miss. Ah, então, ei, senhorita, para você falar de uma. Quando você fala com uma criança, por exemplo. Tá? Uma garota, uma menina. Alright? No entanto, Miss também é utilizado para mulheres solteiras. Então, quando você sabe que ela é solteira, você pode chamá-la de Miss. E daí você pode usar Miss com o sobrenome ou com o primeiro nome e o sobrenome. Tá? Então, se o nome da mulher é Jane Miller, você pode falar Hi, Miss Miller. Ou, Hi, Miss Jane Miller. Tá? Você poderia falar ambos. No entanto, gente, tem uma forma que talvez seja a mais garantida de todas, que é essa abreviação aqui, que a pronúncia não é Miss, com som de S, mas sim Miss, 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 com som de Z. Miss, 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 Miss. Não é Miss, é Miss. Tá? Então, esse Miss, 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 ele é utilizado para mulheres no geral. Então você não tá enquadrando a mulher em se ela é casada ou se ela é solteira, não. Tá? Inclusive, se eu não me engano, a origem do Miss é justamente um movimento que as mulheres fizeram para ter um contraponto do Mister, que é o cara que não é enquadrado no. O Mister é Mister sempre, não importa se o cara é casado ou solteiro, e a mulher ficava sendo chamada de Mrs., tá? Porque ela era casada, então era Mrs. e o sobrenome do marido. No entanto, as mulheres que não gostavam disso, óbvio, pegaram e falaram: não, peraí, não quero ser chamada de Mrs., tá? Quero ser chamada também como se eu fosse um paralelo ao Mister, que não importa se é casado ou não. E daí começaram a difundir a ideia do Ms., Ms., que daí você pode usar para mulheres em geral, não importa se é casada ou solteira, tá, gente? Então, se não quer errar, olha, não sabe se a pessoa é casada ou solteira, se a mulher é casada ou solteira, só olha para ela e chama ela de Ms. Ms. Hi, Ms. Jane Miller. Right? This is Ms. Jane Miller. Right? Então, essa é a senhorita Jane Miller. Ok? Então, agora que você entendeu a diferença entre Mrs., Miss e Ms., a gente pode finalizar nossa aula, que foi a respeito da redução das palavrinhas for e and. And, que soa como n, ou como n, e or, que soa como er. Right? Lendo ali, vou ler os primeiros exemplos para a gente relembrar. Hey, Matt, have you ever been to that new fish and chips place? Fish and chips place across the street. 2. Does Ellie's band play rock and roll, or just blues? 3. Lucas said he is disappointed by the last episode of Two and a Half Men. Redução. I need you to buy some tomatoes and some carrots. Então, tomatoes and some carrots. Ok? Então, esse and soa como n. If she doesn't start eating healthy food and doing exercise, então, food and exercise, she will face the consequences soon. We can't bear your laziness anymore. So, it is make or break. All right? Então, or soa como er. Make or break. All right? It's Halloween, kids. Go trick or treating. Ao invés de or. There are only two options. Either Hannah ate all the candy or the cat did it. Or the cat did it. All right? Don't or. She'd better be there by 8 or else she'll miss the beginning of the play. Honey, could you bring some soda or water for Mrs. Wilson? All right, guys. Então, são reduções simples, só que são muito utilizadas. Às vezes, você nem vai ouvir o and. Você vai ter a impressão de que você não ouviu, porque, na verdade, era um. Você acabou perdendo. Agora que o teu ouvido vai ficar mais treinado para essa redução, você vai compreender com mais facilidade. Lembrando que o foco das Pronunciation Pro, não é a gramática, não são as expressões, não é o vocabulário. Isso é um extra da aula. O foco é a pronúncia. Então, você tem que entender a frase, colocar no Anki e repetir ela várias vezes, até você internalizar essa frase. Esse é o nosso objetivo. Ok? So, that's it. Adiciona agora todas as frases lá no Anki, pratica bastante, já faz tua revisão. E a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye.